Audiodescrição. Ilustração de página inteira. Sobre o gramado verdinho, com uma moita cor-de-rosa à direita, está uma árvore de copa bem robusta. Na árvore, há crianças lendo livros. Em um galho, no alto, uma menina loira, de franja e rabo de cavalo, segura um livro de capa rosa. Ela usa laço de fita no cabelo, camiseta rosa e calça verde de bolinhas brancas. Um gatinho amarelo está de olhos fechados, sentado ao lado dela. No galho mais baixo, uma menina negra, com cabelo castanho escuro, liso e de franja, segura um livro amarelo. Ela usa presilhas no cabelo, camiseta rosa e jardineira branca. Um passarinho rosa, de olhos fechados, está pousado perto dela. Sentado no chão, recostado na árvore, está um menino branco, de cabelos curtos, lisos e castanhos. Ele usa óculos de armação verde, camiseta amarela e bermuda branca quadriculada e lê um livro de capa rosa. Fim da audiodescrição. Você já leu um livro inteiro? Alguém já perguntou se você gosta de ler? Já insistiram para você ler um livro inteiro? Já lhe disseram que ler é importante ou que faz bem por algum motivo? Será que é verdade? O que você acha? Cientistas muitas vezes começam suas pesquisas com uma ideia sobre algo que, entre aspas, acham que vão descobrir. Com relação à leitura, o que você acha que a ciência já descobriu? Audiodescrição. Ilustração. Um livrinho azul fechado. Ele tem olho, nariz e boca e um marcador amarelo entre suas páginas. Fim da audiodescrição. Quando cientistas iniciam uma pesquisa, começam uma investigação sobre algo que, entre aspas, acham que vão descobrir. Isso se chama hipótese. E muitos estudos são necessários para que uma hipótese seja comprovada ou abandonada. Há muito tempo, as pessoas acham que ler é importante, que as pessoas que leem conhecem mais palavras, sabem mais coisas e pensam de um jeito diferente das pessoas que não leem. Será? Esses, entre aspas, achismos em relação aos efeitos da leitura se tornaram hipóteses de pesquisa. E o que os cientistas fizeram? Elaboraram testes e experimentos para medir o número de palavras que as pessoas conhecem, o tempo que elas necessitam para ler um conjunto de palavras e a capacidade de compreender um texto e de captar ideias que não estão no texto, mas são sugeridas por meio, digamos, de um jogo de palavras. Por exemplo, abre aspas, o cachorrinho virou uma estrela, fecha aspas, que é uma forma mais suave de se dizer que o animal morreu. Audiodescrição. Fotomontagem. Foto de uma pilha de livros de diversos tamanhos e cores. No topo da pilha, a ilustração de um livrinho rosa que tem olhos, nariz, boca e pernas. No cabeçalho da página, uma sequência horizontal de desenhos. A letra A maiúscula e vermelha, uma lâmpada acesa, um cérebro e a letra Z. Essa sequência foi decorada por grafismos coloridos. Fim da audiodescrição. Comprovações. As pesquisas puderam comprovar que quanto mais as pessoas leem, mais elas desenvolvem a memória de palavras. Por quê? Porque, além das palavras que usam nas conversas do dia a dia, elas armazenam na memória as palavras que encontram nos livros. Outra descoberta importante é que as palavras não ficam misturadas no cérebro. Elas se organizam em redes semânticas, ou seja, em redes de significados. Além disso, se ligam a outras memórias. Por exemplo, em que situações tal palavra é usada? quais as palavras que costumam acompanhá-la. Se trocar essa palavra por outra parecida, será que o significado da frase ou do texto continua o mesmo? Até o final do século XX, boa parte das pesquisas sobre os efeitos da leitura na forma como as pessoas pensam era baseada em evidências comportamentais. Isso quer dizer que os cientistas observavam o comportamento das pessoas em diferentes tarefas e comparavam pessoas que não sabiam ler, pessoas que haviam aprendido a ler depois de adultas, pessoas que liam pouco, que liam em mais de uma língua, que só liam anúncios e textos curtos, pessoas que liam livros. Perto da virada do século XX para o XXI, aconteceu uma revolução tecnológica nos estudos sobre o cérebro humano, porque os pesquisadores começaram a olhar o cérebro por dentro, graças às imagens obtidas por ressonância magnética funcional. Parece complicado, mas não é. Audiodescrição. Fotografia. Ao fundo, estantes com livros. Uma moça sorridente, negra não retinta, vista da linha do nariz até os cotovelos, de roupa alaranjada com mangas, está sentada à mesa e segura um livro de cor parda, aberto. A estante e a moça estão levemente desfocadas. O livro se destaca em primeiro plano. Quando lemos, atualizamos nossas capacidades de memória e raciocínio. Fim da audiodescrição. Imagens reveladoras. Esse tipo de pesquisa que usa exames de imagem por ressonância considera que, quando o nosso corpo precisa de mais energia, ele consome mais oxigênio. Como quem carrega o oxigênio dentro do corpo é o sangue, logo, onde o cérebro está mais ativo, há mais sangue, porque há mais consumo de oxigênio. Assim, as imagens da ressonância mostraram diferenças no fluxo sanguíneo do cérebro entre pessoas que leem e pessoas que não leem ou leem pouco. As pessoas que leem muito, por exemplo, parecem ouvir a linguagem com os olhos. Opa, como é isso? Na verdade, quando lemos, nossos olhos captam as informações visuais e um conjunto de neurônios. As células do cérebro, que estão sempre conectadas umas às outras, levam essas informações até a parte de trás do cérebro, onde tudo o que vemos é processado. Rapidamente, os neurônios separam o que é para ser lido e outras coisas que vemos. Abre parênteses. Objetos, rostos, etc. Fecha parênteses. O que é para ser lido é direcionado para uma região mais à esquerda da parte de trás do cérebro, que se conecta diretamente com as regiões responsáveis pelo processamento da linguagem. Então, numa fração de segundo, aquilo que foi lido ativa memórias e produz pensamentos. E tudo isso pode ser demonstrado nos exames de imagem. Com esses mesmos exames, foi comprovado também que as pessoas que não aprenderam a ler olham as letras como se olhassem para riscos sem significado. Por isso, não ativam as regiões da linguagem e não produzem pensamentos associados ao texto. Trocando em miúdos. A leitura e a escrita são tecnologias inventadas há cerca de 5 mil anos e transformaram a forma como nós, humanos, guardamos e processamos informações dentro de nossos cérebros. Com o passar do tempo, o armazenamento de muitas informações foi sendo passado para livros e, mais recentemente, também para computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Quando lemos, seja um livro de papel, uma revista ou textos em qualquer dispositivo, é como se turbinássemos o nosso cérebro, fazendo uma espécie de atualização constante das nossas capacidades de memória e raciocínio. E para você que leu este texto até aqui, voltamos a perguntar: qual a sua opinião sobre a leitura? Ela é mesmo importante? Faz bem? Por quê? Ah! Já leu um livro inteiro? Audiodescrição. Ilustração. O garotinho que estava recostado na árvore, na primeira imagem deste artigo, aparece novamente aqui, na mesma posição, mas dessa vez o fundo é branco e não é possível saber onde ele está sentado. Fim da audiodescrição. Texto de Rosângela Gabriel, do Programa de Pós-Graduação em Letras, da Universidade de Santa Cruz do Sul, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul.